InovaCast, o seu canal de notícias de inovação.
Olá, seja bem-vindo ao InovaCast, o seu canal de notícias de inovação. Hoje nós vamos falar sobre Lean. Você já ouviu falar sobre isso? Quem vai falar com a gente sobre esse tema é o Jairo Ramalho, ele que é da Máxima Produtivismo. Jairo, seja muito bem-vindo ao InovaCast e eu queria que você começasse contando para a gente, afinal de contas, o que, que é o Lean?
Obrigado, Marília. É um prazer estar com vocês, conversando e participando desse processo tão interessante na área de inovação. E quando a gente fala de inovação, o sistema Lean faz parte do processo. Dentro do sistema Lean tem uma parte muito importante na área de inovação. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso também. Então, uma das coisas que normalmente as pessoas perguntam, né? O que é o Lean? Né? O que, que significa Lean? Como ele surgiu? Né? Quais são as aplicações do sistema Lean? Né? Será que ele é só para fábrica? Né? Ou ele pode ser utilizado em outro tipo de atividades? Né? É interessante. Né? O foco principal do Lean é no cliente. Quer dizer, é identificar no cliente aquilo que agrega valor ao cliente. Então, você fazendo com que o cliente se fique mais satisfeito com tudo aquilo que ele está adquirindo de você, seja a parte de produto em si ou de serviços, não é? Então, quanto mais satisfeito ele tiver, melhor. O que enxerga um cliente, né? Quer dizer, essa é uma coisa importante dentro do conceito Lean, não é? É identificar o que é valor para o cliente, né? Porque a gente pode imaginar que o valor é uma coisa, mas não, o que é? Então, a gente, como consumidor, a gente dá valor para certas coisas, né? Por exemplo, a gente fica muito focado em preço, que é uma coisa importante, outra em qualidade, né? Outra é inovação de produto, né? Outra é pós-venda, né? Como é que eu sou tratado depois que eu adquiri o produto em si, não é? Então, como é que eu levo isso tudo e identifico essas coisas junto ao cliente, né? Então, você pode até pensar, bom, mas isso é importante, isso é uma coisa ligada mais ao setor de marketing e essas coisas todas. Bom, não é bem assim, não é? Quer dizer, uma vez que você apresentou um serviço ou um produto a um cliente, não é? Primeira coisa, você tem que continuar conversando com esse cliente. Não é que eu fiz uma venda, vou esquecer dele. Isso aí a gente chama de pós-venda, né? Agora, quando você fala em agregar valor ao cliente, a gente não pode esquecer que cliente também é o cliente interno dentro do nosso processo. Quer dizer, então, a gente usa até um conceito, né? Quer dizer, aquilo que eu vou fazer tem que estar certo a partir de mim. Então, se eu trabalho dentro de um processo, dentro de um sistema, aquilo que eu for produzir para o meu colega ou para aquele que vai receber o meu produto internamente, seja ele na área de serviço, seja na área de produção, de processo, né, de manufaturados, eu tenho que entregar o melhor possível. Então, é o certo a partir de mim. Esse é um dos conceitos importantes, né? Quer dizer, quando você começa a pensar desta forma, você começa a entender que aquilo que você está fazendo é muito importante para o seu cliente. Então, você tem que saber, o cliente interno agora, eu tenho que saber desse meu cliente interno o que, que eu preciso entregar para ele. Ou seja, não adianta eu empurrar o produto para ele que se dane, o negócio daí para frente é problema dele, não é nada disso. Eu tenho que entregar perfeito para ele na quantidade, no prazo, no tempo que ele tem necessidade para ele poder continuar com o seu trabalho em si. Então, essa é uma coisa muito importante dentro do conceito Lean, não é? Uma vez que você identificou aquilo que agrega valor ao cliente, você está passando para a identificação do que agrega valor internamente, não é? Você tem que começar a focar numa série de outras coisas, como, por exemplo, como é que eu não vou, como é que eu vou me preocupar com qualidade com aquele que eu entrego ao cliente? Então, você tem que usar ferramentas de qualidade que impeçam de você entregar esse produto para o seu cliente com problema. Ah, como é que eu entrego na quantidade correta? Se ele estiver, e na quantidade que ele precisa, né? Se ele estiver precisando de 10 e eu for entregar 20 para ele, ele vai deixar de utilizar os outros 10, ele só vai precisar de 10 no total. Então, eu preciso saber exatamente o que ele precisa, entregar naquela quantidade que ele precisa e, principalmente, no prazo que ele precisa e da melhor forma possível. Não adianta eu entregar atrasado ou entregar adiantado. Se eu entregar adiantado, ele não vai poder produzir. Se eu entregar atrasado, ele vai deixar de produzir ou de dar sequência àquilo que ele tem que fazer. Então, isso tudo nos leva a um conceito muito importante, que é a base do sistema Lean, é que você tem que identificar o que é desperdício dentro de um processo. Todos os processos que têm início, processamento e saída, tá? Você consegue melhorar. E como é que você identifica isso daí? Olhando para os desperdícios. Onde é que estão os desperdícios? Existem várias formas de identificar desperdício, né? Existem aquelas famosas 7 desperdícios de manufatura. Nas áreas administrativas também existe muito mais do que 7. Aliás, não são só 7, são muito mais do que isso, né? E um dos grandes desperdícios que a gente acaba não considerando é olhar para o ser humano, aquele que está trabalhando. Você tem junto com você pessoas que têm capacidade, que são inteligentes e que conseguem fazer para você e te dar sugestões, te dar ideia. Então, um dos outros conceitos do sistema Lean é identificar junto àqueles que trabalham quais são os problemas dele, quais são as dificuldades que eles têm para poder exercer a sua atividade, como efetivamente tem que ser exercido. Aí você fala assim, puxa vida, mas isso daí é muito fácil de enxergar dentro de fábrica. Bom, não é tão fácil assim. O que você tem que fazer é varrer o processo como um todo. Não adianta você querer varrer todos os processos. Pega um modelo e faz em cima daquele modelo, aí você varre isso. É o que o pessoal chama de mapeamento do processo. Mapeamento, aí você fala, junto com o mapeamento do processo, você faz um mapeamento das atividades que agregam valor. Identifica o que agrega valor e o que não agrega valor. Dentro das atividades tradicionais e normais, né, a grande maioria das nossas atividades não agregam valor. Mas a gente coloca no custo disso daí e o meu cliente vai pagar, quer dizer, e tem impacto no preço final para ele, que é o que mais importa, né, dentro desse processo. Então, você tem que identificar dentro de cada sistema, cada processo, né, aquilo que está agregando valor ou não. Então, e mapeando esse processo, você vai identificar e vai poder dar continuidade a isso daí. Você não consegue eliminar todos os desperdícios, você consegue eliminar uma grande parte dele. Tá? Então, na hora que você estiver fazendo um trabalho desse tipo, você vai melhorar uma série deles. Aí você fala, tudo bem, eu vou continuar assim e vou dar por encerrado essa parte. Não é, esse encerramento é temporário. Né? Depois eu retorno novamente para avaliar tudo novamente, para verificar onde eu consigo melhorar mais ainda. Isso se chama melhoria contínua. Né? Melhoria contínua vem de duas palavras no japonês, né? Que é kaizen. Quer dizer, kai é mudar, zen, melhor. Então é mudar para melhor, ou seja, melhoria contínua. Quando é que acaba isso? Não acaba nunca. Vai chegar num ponto que você fala, bom, agora, daqui para frente, para eu poder melhorar esse tipo de coisa, eu preciso fazer investimentos. Investimento é caro, você tem que pensar muito bem antes de fazer. Então, existem ferramentas dentro do conceito Lean que fazem com que você consiga identificar quais são as melhores técnicas para poder fazer investimento. A gente faz isso junto com os nossos clientes e dentro de algumas empresas também. Agora, uma outra coisa importante, né, é identificar aquilo que efetivamente o nosso cliente enxergou. Quer dizer, eu entreguei para ele o produto na quantidade que ele pediu, no prazo que ele pediu, na qualidade que ele pediu. Qualidade é uma coisa importante, né? Eu, como produtor, eu tenho que fazer o meu produto com qualidade superior àquilo que o meu cliente que consegue enxergar. Ele não é técnico no produto, mas eu sou um técnico porque eu estou fazendo aquele produto. Então, eu preciso fazer com que supere as expectativas do cliente, né? Isso me dá uma tranquilidade no pós-venda. Pós-venda não é só garantia, é você contactar o seu cliente para verificar se ele está satisfeito, o que ele gostaria que fosse feito, de melhorar, essas coisas todas. Ou seja, trazer o seu cliente com uma outra coisa, como se fosse a algum nível assim, como se fosse amizade, né? Esse é um ponto, né? Agora, existem algumas perguntas que são feitas tradicionalmente dentro do conceito Lean. O conceito Lean ele é uma ocidentalização do sistema Toyota de produção. Eu, algum tempo atrás, eu não usava o termo Lean, eu usava o sistema Toyota de produção. Enquanto eu trabalhava dentro de fábrica, né, dentro de produtos, de autopeças, foi onde surgiu, né, o sistema Toyota de produção, eu podia até utilizar esse nome, e era um nome que o pessoal gostava muito. Mas na hora que nós passamos a utilizar esses conceitos para dentro das atividades administrativas da empresa, né, você vai chegar lá dentro do setor de recursos humanos e vai dizer, eu vou fazer um sistema Toyota de produção, ERH. Eles falam, tudo bem, mas não consigo entender, aqui é RH, na área de finanças, né? Vou fazer um sistema Toyota na área financeira. O pessoal pode até aceitar, mas estranha, né? Então, o conceito de nome Lean, né, ele foi um conceito ocidentalizado para as empresas que não estão ligadas, não estão muito ligadas ao setor de autopeças, setor automotivo, né? E aí aconteceu o seguinte, né? Por que que houve evolução para outros sistemas? Como eu estava falando, quando você vai numa empresa, numa fábrica, né, você foca inicialmente naquilo que é o produto que ele faz para poder o seu cliente. Então, você vai para dentro de fábrica, né? Na hora que você vai dentro de fábrica, você enxerga uma série de oportunidades e atua para melhorar. Agora, como é que eu reduzo o prazo disso tudo? Como é que eu reduzo o custo desse processo? Não é de repente, você tem aquelas ferramentas que eu comentei que a gente tem que utilizar. Então, por exemplo, ferramenta de qualidade é fundamental. Outra coisa é, eu não posso parar a produção por qualquer motivo. Então, eu tenho que ter um sistema de abastecimento de produção que me garanta a continuidade. Agora, e os meus equipamentos? Como é que eles, que eu posso fazer para que eles não parem na hora que eu esteja precisando deles? Então, você tem que fazer aquilo que a gente chama de manutenção preventiva, né? Ou o TPM, né? O que eles chamam, né? Dentro do processo. Então, essas ferramentas, elas têm que ser mais adequadas a cada situação. E tem uma outra coisa bastante interessante que a gente tem que explorar muito. Quando você entra numa fábrica, vamos falar primeiro sobre manufatura, né? Entra numa fábrica, você tem que enxergar as coisas que estão acontecendo. Então, você tem que ter um sistema de gerenciamento e gestão visual, né? É mais ou menos assim, né? O que, que significa isso, né? Ah, eu já vi muitas empresas onde você tem um corredor com um monte de informações, né? Informações de cliente, informações do sindicato, informações da RH, uma série de... Ficam tantas informações que você acaba não vendo aquilo que é mais importante para todos. Todos são importantes porque o pessoal mostra justamente por causa disso. Porém, aquilo que é o acompanhamento do dia a dia de uma operação de manufatura, ele tem que estar visível e facilmente interpretado, né? Então, você tem que ter aquele gerenciamento visual, como a gente fala, porque ele não é só a informação gerencial, Você tem a informação, mas o que você faz com aquela informação? Então, esse é o outro ponto importante. Então, você tem que partir para a educação dos gestores dentro desse sistema. Não é somente melhorar um processo. E os gestores, aqueles que acompanham esse sistema todinho, eles estão preparados, né? Eles recebem informações da alta gerência da empresa e eles são aqueles mais próximos dentro daquilo que é atividade de processamento. Eles interpretaram bem aquilo que a alta gerência passou para eles, eles vão ter que transferir essas informações em linguagem operacional, que é diferente da linguagem da alta gerência. Então, eles têm que saber fazer essa interpretação. Então, um foco importante também é na gerência média, naquela gerência que está diretamente envolvida com aquele que estão fazendo a produção. Eles aprender através do gerenciamento visual, identificar aquilo que é que, onde eles têm que atuar ou não, né? A exemplificação, a comparação é o seguinte: a hora que você entra, por exemplo, num jogo de basquete, você vai ver um jogo de basquete e você está para entrar lá dentro do estádio e você ouve aquele tumulto, né? Alguma coisa está acontecendo lá dentro, o jogo já começou e você não sabe o que está acontecendo. A primeira coisa que você faz na hora que você entra dentro do estádio é olhar o placar. Olha o placar e fica sabendo o que está acontecendo e tal. Então, dentro de fábrica, é a mesma coisa. Você tem que entrar e saber o que está acontecendo lá dentro. Oba, aqui está tudo bem, ali eu vou ter problema, não sei o quê, para eu poder saber onde atacar. Agora, identificar aquilo que agrega valor ou não agrega valor para o cliente é metodologia. A gente consegue enxergar esse tipo de coisa usando esse mapeamento de processo. Agora, a outra pergunta interessante, né? Como é que vocês passaram esse sistema todinho de fábrica para as áreas operacionais, as áreas administrativas da empresa? Então, foi o primeiro passo, né, que fala, puxa vida, dentro de fábrica você tem um setor administrativo que é o PCP, né, o planejamento, controle de produção, controle de materiais, tudo. Eles têm uma função operacional e uma função administrativa muito forte também. Ele que cuida de planejamento, programação, dos estoques, das movimentações, né, essas coisas todas, né, colocar pedido de compras, né, seguir a pedido de vendas, isso aí tem uma burocracia por trás disso daí. Então, a hora que você está trabalhando dentro de fábrica, você acaba indo para esse setor, primeiramente, setor de planejamento de materiais, tudo, para que você tenha o material necessário e na quantidade certa para você produzir aquilo que o pessoal de vendas está pedindo, né? Para não dar nem excesso nem falta para o cliente final. E quando você mexe nisso, você entra também na área de suprimento, na área de compras. Então, você vai para a área de compras e começa a ver como é que é feito o sistema de compras, essas coisas todas, né? E aí, depois, você vem então, na área de contabilidade, puxa vida, de custos, né? Chegou o material, como é que ele chegou, como é que o cliente recebe, o fornecedor recebe, como é que vai. Então, repara que devagarzinho você foi entrando dentro dos processos administrativos da empresa. Então, não existe somente o Lean Manufacturing de operação, de chão de fábrica. Você tem um sistema global, né, que, no fim, acaba sendo Lean Enterprise, Lean de toda a organização. Aí vai para a área de suprimentos, na área de vendas e tudo, marketing, planejamento estratégico. Então, entra tudo dentro desse processo, né? Daí para você sair da área, das áreas administrativas das organizações para outros tipos de serviço, né, é um pulinho rápido, né? Trabalhar dentro daquilo que se chama dentro de um escritório, por exemplo, né? Nós fizemos um trabalho muito interessante dentro do escritório da advocacia. Ué, mas sistema Toyota de produção dentro do sistema da advocacia? É, mas não é o sistema Toyota. A base, o conceito é o mesmo. Só que, como é que você faz? Você enxerga aquilo que o cliente final quer. E depois você começa a identificar dentro do seu processo aquilo que você pode agilizar com certeza de qualidade e de prazo e de tempo. Então, e no Lean Office você cuida de papelada e de informação, né? Quer dizer, dentro do escritório, o que passa é informação de um lado para o outro, daqui para lá, essas coisas todas. Então, para você partir, por exemplo, assim, na área de hospitais, né? Fizer um trabalho de área hospital. Você fala, ah, mas você entende ser médico? Não, não sou médico. Mas eu entendo daquilo que seria de reduzir despesa, reduzir custos, prazo, né? De desperdício na área administrativa do hospital, né? Na área de hotelaria de hospital, como é que cuida dos quartos, né? Nas áreas dos estoques dos hospitais, né? Quer dizer, você imagina se você está fazendo uma cirurgia e de repente vai lá e a cirurgia demorou mais do que o previsto e acabou o anestésico, né? Não pode, tem que estar, tudo tem que ser bem coordenado para que nada de mal aconteça. Agora, não pode sobrar, não pode ficar com muita coisa, porque senão altera o custo. Então, você pode atuar também nessa área, né? Então, daí, por exemplo, na área bancária. Na área bancária, a gente trabalha muito forte também nessa área de redução dos desperdícios, né? Com foco no cliente final. Agora, quando você fala foco no cliente final, você tem aquilo que te interessa como você provedor de alguma coisa, que é o teu lucro. Você tem que pensar no teu lucro, porque sem lucro não adianta nada, as coisas não funcionam, né? Outra coisa também que é bastante interessante, né? É na área de seguradoras, né? Quer dizer, você pode fazer, você tem um acidente de veículo, quer fazer não sei o quê, você tem que agilizar esse processo todo de tal forma que você, como cliente, né, receba rapidamente aquele reembolso do teu seguro. Então, a mesma coisa com despesas de plano médico, né? Você tem que agilizar esse processo dentro das regras, dentro das leis. Você nunca sai fora de regra e de lei. Está sempre preocupado com aquilo que o cliente e que as leis exigem do processo, né? Nós fizemos também trabalho dentro de área farmacêutica, na área de pesquisa farmacêutica. Você lança um remédio hoje, eu preciso fazer primeiro uma série de testes e verificar o que aconteceu, não sei o quê, para poder fazer aquela bula, né? A tanto por cento teve problema, assim, não sei o quê, tudo, trabalhando nessa área numa grande empresa multinacional, né? E aplicamos os conceitos Lean dentro do processo, reduzimos os prazos com maior garantia, com maior precisão desse processo. Outra coisa interessante, agronegócio. Nosso negócio na área de agro, o negócio está crescendo tanto. Existem muitas empresas trabalhando muito bem nessa área de plantio, de colheitas, essas coisas todas, de preparo do solo, de armazenamento, né? Mas sempre existe a possibilidade de você, sem ficar se preocupando com o tecnicismo do processo, né? Identificar a oportunidade de melhoria. Quando você conversa na área agrícola, ah, eu vou melhorar a produtividade, grande parte fala assim, então eu vou comprar um implemento novo, vou comprar uma colheitadeira nova, que melhora o rendimento. Tudo bem, isso é investimento, isso custa, né? Então, antes de fazer tudo isso, nós temos que pensar o que que eu posso fazer para reduzir todos os outros desperdícios que eu não estou enxergando. Então, novamente, mapeia o processo e identifica um a um os processos, né? Aí você fala, poxa,
Agora, Jairo, qual é a correlação que a gente consegue fazer do Lean com a inovação?
é bastante interessante isso daí. O que que significa isso? Quando você está fazendo um levantamento de necessidades, de oportunidades dentro dos processos que você está cuidando, né? Uma das coisas que a gente faz é juntar as pessoas envolvidas nesse processo e fazer com que elas digam aquilo que é interessante, o que pode melhorar, o que não pode melhorar, né? Aí surgem uma série de sugestões que você levando para outros conceitos, surgem uma série de inovações dentro do processo. Você acaba mudando um processo inteirinho, um sistema inteirinho, porque alguma pessoa deu uma ideia muito interessante e muda o teu conceito disso daí. Tanto é que dentro do setor, de um modo geral, né? Porque quando a gente fala em inovação, você conhece muito bem, sabe muito bem isso, não é simplesmente chegar e falar, ah, mudar através de TI, mudar através de startup. Claro que startup é importante, mas você pode fazer um lean startup, quer dizer, você fazer uma coisa mais enxuta dentro do processo todinho, né? Existem atividades, né? Onde as pessoas fazem inovação e depois patenteiam esse processo todinho. Por exemplo, eu li outro dia um artigo muito interessante que dizia que uma das empresas que mais tem patentes no mundo é a Toyota. Quer dizer, nem tudo que é inovação tem patente, nem toda patente é inovação, né? Mas isso já é um sintoma de que muita coisa está sendo pensada de forma diferente, e depois que você desenvolveu e aplicou isso de forma diferente, né, você, claro, você vai cuidar de você e você acaba patenteando, né, esse tipo de coisa, né? Quer dizer, todas as vezes que você quer fazer uma mudança, né, você tem que pensar em duas coisas que são importantes. Ou você faz a mudança na dor ou no prazer, né? Na dor, a coisa não tem jeito, você vai ter que fazer mesmo, porque senão você vai sofrer, né? Então, você acaba fazendo a mudança. E agora, no prazer, é quando você acaba tendo muitas vantagens naquilo lá. Aí você está ligado com inovação. Você sai fora dos seus paradigmas tradicionais e começa a pensar fora do quadradinho, fora do processo tradicional. Então, você começa a inventar certas coisas que uma grande parte delas não dá certo e outras coisas dão certo. Mas não se pode inibir as pessoas de pensarem e de sugerirem coisas ligadas àquilo que você está fazendo. Não é um brainstorm que cada um fala o que quer, mas é um brainstorm dirigido, né? Para evitar que saia bobagem no meio e aí se perde muito tempo para discutir coisa que não tem nada a ver com aquilo lá. E quando que você tem maior criatividade, né? A gente lembra, quando a gente era criança, a gente pegava um pedacinho de pedra, né? E aquela pedra, aquele pedacinho de madeira, aquele papel, ele era um barco, ele era um avião, ele era uma série de coisas que a gente tinha na nossa imaginação, né? Depois a gente vai crescendo, né? E as regras da educação acabam nos impedindo de pensar com essas imaginações todinhas como a gente tinha quando era criança, né? Então, o que a gente tem que pensar é que quando a gente quer fazer inovação, quer pensar em coisas diferentes, você tem que voltar a ser criança, não pode ficar presa dentro daqueles conceitos, daquelas coisas, aqueles paradigmas tradicionais que a gente tem, que a cultura nos impôs, né? Quer dizer, nós somos obrigados a conviver com essa cultura, com as leis, com as regras, essas coisas todas. Temos que respeitar tudo isso, mas temos que ser livre, pelo menos, pensar de forma diferente. Uma vez que você pensou de forma diferente, aí você começa a ver se dá para aplicar ou não. Ou seja, tem que sair fora daquele quadradinho que a gente chama tanto, né? Isso a gente faz muito junto com as pessoas, né? Tanto é que quando a gente aplica essa metodologia dentro de um grupo de trabalho, a gente brinca muito com eles. A gente fala, aqui dentro só não pode falar de religião, de política, de raça e de futebol, porque o meu time está muito mal, eu não gosto de que alguém brinque com o meu time, né? Mas então, pode brincar e pode falar do que quiser, né? E brinca. Brincando, você volta a ser aquele... Não é que volta a ser criança, você tira um pouco aquele paradigma e aí começa a pensar de forma diferente e chega mais coisas diferentes, coisas novas, né? Será que eu respondi para você?
Com certeza, muito obrigada, Jairo. Foi uma verdadeira aula hoje sobre Lean. É, a
Ah,
gente
que
vai ficando
bom.
por aqui, o nosso tempo é super curto, mas queria te agradecer novamente. É, hoje nós falamos sobre Lean com o Jairo Ramalho, da Máximo Produtivismo. Eu sou Marília Cardoso, vou ficando por aqui. E se você quiser, dá uma olhadinha nas redes sociais da Palas, nos outros episódios do InovaCast. É sempre um prazer estar aqui com vocês e a gente se encontra no próximo episódio. Até lá! Thank you.